No episódio da semana do Tecnicalidade.
CES em Las Vegas.
Las Vegas recebe a CES.
E a gente fala da CES em Las Vegas.
Tudo isso e mais CES você ouve agora nos mínimos detalhes.
Olá, seja muito bem-vindo ao Tecnicalidade de Tecnologia nos mínimos detalhes. Meu nome é Rafael Silva.
E eu sou o Rodrigo Gonzalez.
E estamos de volta, finalmente!
Aê, meu Deus!
Gostaria de agradecer primeiramente aos nossos ouvintes que ficaram até aí agora, receberam esse episódio e permaneceram esperando e com grande ansiedade, talvez, alguns mais, outros nem tanto.
Confete que vai voltar. Nem acreditando que agora tá no feed de novo.
Pois é, olha só. Primeiro Tecnicalidade de 2020, chegando aí pra você. Muito obrigado por você, nosso querido ouvinte, que está aí na assinatura do feed. E muito obrigado pelos novos também, que devem ter aparecido assim, do nada, chegado sem saber o que que é. Esse é um podcast de tecnologia que eu gravo com o nosso querido Rodrigo Gonzalez. Eu sou o Rafael Silva, fica aqui em São Paulo. Nosso querido Rodrigo está onde, Rodrigo?
Em Portugal.
Muito bom, eu fiz uma pausa, achei que você ia falar mais, eu tava bebendo água. Muito obrigado por não avisar.
De nada, eu sei, eu sou topíssimo. E se vocês não sabem, eu falo muito top. É isso, esse é meu nome.
Realmente, e eu falo muito piada sem graça também.
Exato.
Mas em meio a um top ou outro, a gente, né, fala sobre tecnologia, fala um pouco mais sobre a nossa perspectiva de como a tecnologia afeta a sociedade, como ela nos afeta também.
Pois é.
Show?
A cada 2 semanas. É isso.
Isso. Quinzenal agora, estabelecemos, porque tava difícil gravar semanal.
Como vocês agora, perceberam, né? Pelo final de 2019.
Mas agora a gente tem já está um pouco mais... menos caótico, eu diria, né? Porque acho
Tentamos.
Que nossos trabalhos... nossos trabalhos estavam meio que entrando na frente da nossa vida, mas agora tá menos caótico.
Pois é.
Certo?
É isso.
Vamos então para a pauta, porque nós temos muita coisa para cobrir.
Vamos.
Vamos lá.
Bom, como vocês sabem, como quem acompanha a tecnologia sabe, janeiro é CES. CES domina, não tem outra coisa. CES nas primeiras semanas. E a gente já teve CES, já tá acabando, inclusive. Agora, acho que agora, amanhã, o dia da gravação é quinta-feira. Sexta-feira já é o último dia de CES 2020. Muita coisa interessante, então a gente vai comentar algumas coisas aqui do que aconteceu aí durante a feira. Porque esse ano, e eu ouvi muitos comentários sobre isso em outros lugares, eu concordo também que esse ano foi um ano bastante interessante, assim. Eu achei que teve bastante coisa que me chamou a atenção. O Rafa também concorda, né? Vocês já ouviram aí o Aham.
Inclusive, por isso que o nosso podcast, nosso episódio de hoje, vai ser CES do início até o fim.
Pois
tudo aqui que a gente tá na nossa pauta, pelo que eu tô vendo, tudo é CES, meu querido, porque, né, é o que domina a pauta.
Pois é, e é engraçado que nos outros anos a gente fez o episódio CES, sempre tem esse primeiro episódio que CES domina a maioria das pautas, mas nunca foi 100% das pautas, que é curioso. Então, esse ano é diferente, né? E eu quero começar com um dos meus assuntos favoritos, que são computadores gamers, que são muito legais. Pois é. Pra quem é gamer por aí, sabe que a Razer é uma marca muito grande, e eles lançaram lá na CES o Razer Tomahawk, né? Então, pra você entender o que é esse Razer Tomahawk, primeiro você tem que saber que a Intel, durante a CES, né, anunciou novos NUCs, né, que são os núcleos de unidades de computadores e os cacetes A4 que eles chamam lá, que eu não sei do que significa NUC, mas basicamente é como é que eu posso dizer? Um sistema pré-pronto que já vem com processador, memória RAM e uma placa-mãe. E o resto, tipo, e você provê, né, tipo, a memória RAM, mas tem lá o espacinho pra memória e tal, vem com a placa-mãe e já com o processador integrado. Você provê placa de vídeo, provê uma fonte de alimentação, essas coisas assim.
Tipo um system on a chip, só que pra núcleos.
Tipo isso, quase isso. Vai. Só que é bem grande, né? Tipo, é meio que uma placa-mãe mesmo, um negócio meio mais desenhado mesmo para ser modular, né? Digamos assim, tirando o processador, é claro, né? Mas o resto... É, bem, acho bem legal, é um conceito bem legal. É, só que antigamente eles faziam sistemas já fechados, né? E muito pequenininhos, então não cabiam chips muito potentes lá dentro. Né? Agora, esse ano, né, eles fizeram uma versão meio que mais modular ainda, que você pode simplesmente tirar e encaixar novos. Né? Então, é, basicamente, você consegue mexer e mudar a placa-mãe e o processador, tipo, de uma forma muito fácil. Você compra só aquela parte, só a parte da placa-mãe, e você consegue aproveitar a RAM, você consegue aproveitar a sua GPU, você consegue aproveitar tudo. Antes era um case fechado com tudo já incluído. Agora tem essa modularidade, o que é bastante interessante, né? E a Razer basicamente chegou e falou, ok, vou meter uma fonte, uma placa de vídeo fodida, um SSD e jogar no mercado pra ver se rola. E rola, né? Porque muita gente gosta, eu sou bastante entusiasta desse tipo de tecnologia mais miniaturizada, né? Eu, se eu pudesse, eu teria um computador menorzinho, né? Ao invés desse trombolho que eu tenho aqui.
Miniaturiza tudo!
Pois é, porque é mais prático, né? Tipo, não ocupa muito espaço em casa, etc. Você consegue ter um pouco mais de flexibilidade.
Como que você lidaria com um teclado e um mouse miniaturizado?
Não, aí não
você
dá.
Não conseguiria. Não,
não
né?
Dá. Não dá.
Miniaturiza tudo, só que...
Menos o teclado. Exato. Menos o teclado e o mouse. É, e o monitor, porque o monitor, eu quero um monitor de 32 polegadas, ultra-wide. Mentira, não pra tanto, mas... É, 27 tá bom. Mas o Tomahawk é muito idêntico, né? É, pra quem conhece aí a linha de produtos da Razer, ele é muito idêntico ao Razer Core, que é a GPU externa que a Razer faz, né? É uma case externa que tem uma entrada PCI Express que liga por Thunderbolt em qualquer computador. Então, é bem legal, normalmente é usado para notebooks, né? É, para colocar uma placa gráfica mais potente em notebooks mais potentes, né? Uhum. É, mas o legal é que o sistema inteiro cabe num case que não é muito maior do que uma caixa de sapato. Para vocês terem uma ideia, o volume da caixa é de só 10 litros, né? Tipo, não é muita Nossa. Coisa, é um espacinho muito pequenininho e tem tudo. Tem processador de 8 núcleos, se eu não estiver enganado, tem... É 8 núcleos, tenho certeza, é 8 núcleos. Tem uma GPU RTX 2080, você pode colocar lá dentro. Então, tipo, topo de linha total, né? É, aí, como eu falei, o interessante também é que o NUC é completamente trocável, né? Então, ele tem, tipo, uma pegazinha, né? Um handle, né? Que eles chamam, pra você tirar e colocar de volta o sistema inteiro dentro daquela caixa, tipo, de forma fácil, rápida, e Caramba. Fazer o swap de componentes. É bem legal, bem interessante. E o que é legal é que as especificações chegam ao Core i9-9980HK, então ele pode fazer overclock, é um chip para laptops, né? Então é um chip um pouco menos potente, é só 45 watts de potência, mas já é bastante para um sistema pequeno, não é? Desses, tá? Mas a Razer ainda não anunciou modelos específicos. Eles só disseram que o preço que eles querem atingir é de, no mínimo, $2,000, né? Então, para começar, não é barato, não é? Porque para miniaturizar o negócio, a coisa fica cara. Né, para caber tudo nesse espacinho tão pequeno. Mas é um conceito bastante interessante e eu tenho a impressão de que outras empresas na CES aproveitaram também essa novidade da Intel para apresentar soluções similares. Mas o que eu gosto da solução aqui da Razer é que é literalmente só puxar uma... Como é que é o nome disso, gente?
Uma alavanca?
É, que você pega... Uma alça, isso. Você puxa uma alça de dentro do case e você já pode tirar a tua placa de vídeo, coloca outra, coloca pra dentro de novo o negócio dentro do case e já era. Você tem um upgrade completo no teu computador. Não é difícil e é caro, né? Claro, pra essa facilidade. Mas eu achei super interessante. O que, que você achou, Rafa? Me conta.
Olha, eu tô
Você é ávido gamer, né? Diga de passagem.
Eu sou console gamer, tá? Não sou PC Master Race ainda.
Pois é.
Não tenho nada parecido. Mas eu tava vendo as fotos e é realmente é algo que parece ser muito prático. Um negocinho, tipo, bem pequeno, que você liga tudo lá dentro. E olha, parece que... Assim, eu tenho um pouco de receio em relação ao resfriamento. Porque tem... Tudo bem que tem as ventoinhas da placa da GeForce aqui e tal, mas... Não parece ser muito bem resfriado, não.
É, então.
Mas fora isso, cara, parece maravilhoso.
É, tem os dois ventiladorzinhos em cima, não é? Dois coolerzinhos em cima, que provavelmente é só o que ajuda a dissipar o calor ali. Eu não duvido que uma RTX 2080 eles coloquem lá, mas é tipo o limite do limite do limite, né? O bagulho vai ficar rodando a 90 graus e é isso. Você tem que aceitar
aí que
isso.
Aí que tá. Se você tá gastando essa grana num computador desse cacife, você vai querer que ele tenha um resfriamento mais ou menos? Porque isso vai até diminuir a vida útil dele, né? Corre o risco de diminuir a vida útil dele.
É.
Sei lá, eu tenho minhas reservas enquanto a este produto, porém, como conceito, eu achei bem legal.
É, então, são reservas completamente válidas, né? Se pá, até, não sei se é o caso aqui, mas pode ser também só um conceito, né? Esse Tomahawk pode ser só um conceito. Pelo que eu entendi, né? É, dado que eles já estão botando algum tipo de preço, mesmo que não tenha um modelo fechado, isso aqui é o que é, né? Então, só Deus sabe...
Eu quero saber se tem como colocar, tipo, um resfriamento por água ali dentro, aí seria maravilhoso.
Olha, é uma boa pergunta. Se
água não, né? Resfriamento líquido, mas não usa água, né?
Sim, usa água sim, mas é destilada.
Usa?
É destilada ou, né, um líquido específico, que daí não é água mesmo, mas depende muito do tipo de resfriamento que você faz. Mas é interessante, porque realmente em cima, no lugar onde tem esses dois ventiladorzinhos, essas duas ventoinhazinhas, se pá, dá pra colocar. Eu só não sei se... Um radiador ali. Eu só não sei se cabe, né? Porque o espaço é meio quietinho ali. É, mas...
Mini Toariza Má. Diminui tudo. Aí coloca o ventilador.
Sucesso. Pronto. Justo. Acho justo. É, muito legal. Excelente conceito. Excelente protótipo que eles mostraram aí. E espero que a Razer mande pra gente testar. Porque eu quero...
Estamos aguardando, Razer. Muito obrigado. Beijos.
Beijo, tchau. Enquanto isso, a gente vai para a próxima pauta.
Vamos. Enquanto o meu querido colega, amigo e co-host Rodrigo fala sobre gadgets maravilhosos da CES, eu foco em alguma coisa mais interessante. Não, mentira. Eu foco em coisas como tecnologias e conceitos. E, neste caso, eu estou falando do Bluetooth. E assim, as pessoas que já ouvem o podcast há algum tempo devem saber que é da minha... como vou dizer? Minha quest infinita por um fone de ouvido Bluetooth que funcione, que encaixe e que seja legal. Eu já tô há bastante tempo procurando. Atualmente eu me encontro de posse de um AirPods Pro, que ele é bom, mas ainda assim tem algumas coisinhas ali meio chatas.
Você não achou bom?
Ele é bom, tipo, de todos os que eu já usei até agora, que não foram poucos, ele é o melhor. Isso eu digo, porque ele tem cancelamento de ruído e é ótimo pra usar no metrô. Mas, ainda foi feito de uma maneira que machuca um pouco o meu ouvido, não muito, não tanto quanto o AirPods normal. E ele também não tá livre das interferências normais que o meu AirPods anterior sofria, sabe?
Entendi.
Então, tem alguns probleminhas ainda, mas, segundo a Bluetooth Special Interest Group, que é a organização responsável por manter o padrão Bluetooth, né, e dar manutenção e atualizar esse padrão, isto pode estar com os dias contados. Segundo o que eles anunciaram na CES deste ano, a próxima versão do Bluetooth terá algo chamado Multi-Stream Audio, que permite que um dispositivo envie áudio para vários aparelhos ao mesmo tempo.
Top.
E isso, eu fiquei sabendo disso quando eu estava pesquisando para essa pauta. O AirPods, ele não recebe dois áudios, um em cada fone de ouvido. Na verdade, o que ele faz, por causa do padrão Bluetooth como ele é agora, o iPhone envia para um AirPods e um dos AirPods envia para o outro.
Sim.
É uma coisa meio louca.
Sim, porque tem o mini computadorzinho, né, que a Apple mete lá dentro, isso. Que é um sistema mais cheio.
E eles precisam,
né,
colocar isso justamente porque o Bluetooth, o padrão Bluetooth não permite isso. E com o multi-stream áudio, isso vai ser possível. E com esse novo recurso, as interferências vão diminuir. E seria maravilhoso não ter interferência no meu áudio Bluetooth. Enfim, isso também, esse novo recurso também vai tornar possível uma troca mais suave e mais rápida de aparelhos, sem a necessidade de ter que desconectar de um e conectar em outro, que também é outra coisa irritante. Outra coisa que a Apple faz com software e que em breve deve ser implementada nessa versão do Bluetooth é o compartilhamento de áudio. Não sei se você sabe, o Rod, mas tem aquele... Quando você tá... Agora que você voltou para um iPhone, bem-vindo de volta. tem uma opção no iOS que permite que você compartilhe um áudio. Alguma coisa que tá tocando no Apple Music, por exemplo, compartilhe com um AirPods de outra pessoa, ou um aparelho Bluetooth, uma caixa Bluetooth de outra pessoa.
Mas pode ser só. Desculpa te interromper, mas não é só AirPods?
Ah, não, caixa de som também. Tem várias opções. E permite que você consiga ouvir não só no seu fone de ouvido, mas na caixa de som ao mesmo tempo. E ela faz isso justamente com esse truque, né? De streaming, de um AirPods para outro, do AirPods para caixa. Uhum. Sabe? Ao invés de... Justamente porque o padrão Bluetooth não consegue transmitir para todos ao mesmo tempo. E, com isso, com esse novo padrão do Bluetooth, que deve ser implementado em breve, vai ser possível compartilhar o áudio em vários equipamentos de áudio, seja um fone de ouvido, caixa de som. Eles se conectam ao mesmo aparelho e recebem o mesmo fluxo de áudio em todos em tempo real. O que é maravilhoso, mas que, né, já 2020, gente. Já era pra ter isso há muito tempo.
Verdade.
Também deve chegar nessa versão algo chamado Broadcast Audio, que permite que o mesmo aparelho transmita faixas diferentes para fones de ouvidos diferentes em lugares diferentes. Então, seria algo como o Gizmodo Brasil dá esse exemplo. Se você estivesse, por exemplo, num aeroporto e você visse uma TV ligada com um ícone lá de Bluetooth, você conectaria nessa TV e ouviria uma faixa de áudio. Você poderia selecionar uma faixa de áudio em inglês, e outra pessoa que não fala inglês pode selecionar a mesma TV, a mesma imagem, mas ouvir uma faixa de áudio em português.
Sim.
E é o mesmo conteúdo, só que com faixas de áudio diferentes. Sim. Isso seria algo possível para o broadcast áudio.
Isso é incrível. Eu também li em algum lugar que isso também possibilita, por exemplo, um outro caso, né, que eu achei até interessante também, é em cinema. Né, que você pode ter sistemas dedicados, cada um com um headphone específico, né, seu próprio. Então, tipo, eu não sei até que ponto também isso não acaba tirando um pouco da experiência de áudio na sala grande, né? Mas ao mesmo tempo, tipo, tá muito mais perto da tua orelha, né? Então...
Não, mas agora imagina, você com o óculos 3D, aquele negócio enorme na sua cara.
Nossa, Jesus,
com um fone de ouvido sem fio.
Deus abençoa, não.
E do lado você tá usando um capacete pra poder sentir as sensações todas. Enquanto isso, num cinema 4XD que mexe a cadeira e joga água na sua cara.
Pois é. Já pensou? Água na sua cara, o fone pega fogo, explode o negócio. tragédia.
Olha aí. Bom, enquanto essa tragédia não acontece, o Bluetooth vai ser atualizado para ter algumas novidades. E por último, mas não menos importante, esse update também vai trazer uma maior fidelidade de som, porque ele vai usar um codec de comunicação de baixa complexidade, o que deve melhorar também a qualidade de áudio, usando menos dados, o que para os audiófilos vai ser maravilhoso. Bom, aí vamos para as coisas não tão boas em relação a este update. Ele vai chamar Le Áudio. Então, você vai... LE Áudio.
Ok, gente.
Que é uma coisa... Eu também não entendi. Bluetooth, LE Áudio, sabe? Eles estão fazendo o quê? Um meme? Le Áudio, Le Pepe, Hands? Como é que é? Não entendi.
Deve ser alguma coisa de low energy, sei lá. Só se for,
possível. Mas então, já tem Bluetooth low energy. Então, enfim. Não, uhum. Eu não busquei justamente porque eu queria deixar isso no ar. Mas provavelmente os ouvintes que quiserem buscar e me informar depois, por favor, estou aberto. Mas também, né, é muito difícil colocar Bluetooth 5.0 no negócio, né? Muito ruim.
Pois é.
Enfim, e outra pequena desvantagem é que, por causa desse update envolver coisas mais complexas, o Bluetooth não vai conseguir ser simplesmente atualizado. Então você não tem aparelho hoje que no futuro, quando essa versão sair, vai ser possível atualizar e vai ser possível dar suporte para essas novidades. Ele exige uma atualização de hardware também, tanto quanto software. Então, só veremos um Bluetooth Le Audio no futuro.
Mas já é bastante interessante, né?
Sim, não, um monte de novidades. Eu quero isso pra mim ontem.
É algo pra... A esperar pro futuro, né? A gente esperar.
Isso. Mal posso esperar pra pagar de novo no meu AirPods Pro daqui a um ano e meio.
É, pois é, exatamente. É, mas top. Eu achei que você ia gostar dos AirPods Pro. Eu gostei bastante.
É, eu até gostei. Assim, você tá usando também?
Tô usando também.
Meu, eu, no primeiro dia que eu usei com cancelamento de ruído, eu me senti meio que naquele campo de deprivamento sensorial, sabe?
Sim.
No metrô, tipo, você não ouve nada em volta.
Eu tomei um susto. Eu juro que eu tomei um susto. Eu olhei assim, tipo, meu, não é possível que esse negócio tão pequenininho tá cancelando essa merda toda.
Eu achei muito esquisito. Eu fiquei impressionado. Mas agora eu tô acostumando. Mas no primeiro dia foi tipo, uou, what the hell?
Sim, é bem surreal. Mas muito eu tenho louco. Gostado. Tenho gostado. Tirando o fato que não encaixa muito bem na minha orelha, mas enfim.
Ah, na sua também?
Assim. É. Nenhum fone com o siliconezinho encaixa muito bem na minha orelha, então. Mas é bom. É, o cancelamento de ruído vale a pena.
Então, tudo bem. O próximo daqui a um ano e meio, quando sair você pagar de novo, vai ser melhor ainda.
Exatamente. Ah, enquanto a gente pauta. Espera até lá, vamos para a próxima pauta. Sim.
Vamos lá.
Surpreendendo um total de todo mundo, a Sony anunciou um carro na CES.
Que?
Assim, eu fiquei abismado quando eu li isso, né, pela primeira vez. Tipo, Sony anuncia conceito de carro elétrico. Eu, tipo, oi? A Sony? Aquela Sony ou é outra Sony? Inventaram uma outra Sony, outra empresa? Não, mas é a Sony dos celulares, dos fones de ouvido, dos negócios, dos bagulho tudo. Ela criou um conceito de carro elétrico chamado Sony Vision S. É, como eu falei, é só um conceito, né? Mas eu achei bastante interessante porque ele tem uma mistura, não é, de carro futurista, né? Aquela coisa que a gente meio que imagina de um carro futurista, um carro elétrico, um carro tipo um Tesla, não é? Vai com uma linha mais, sei lá, não sou expert em carro, então é futurista, bagulho assim. Sim. Mas é normal o suficiente, assim. Ele parece um carro que faria sentido estar na estrada hoje. Não é aquela coisa, aquele conceito tipo Tron, sabe? Tipo,
Não é aquela caminhonete que o Elon Musk anunciou com...
Exatamente. Não é aquele...
Cada coisa esquisita.
É, não é aquele treco dos anos 80 que tá vindo pra 2020. O painel, ele é todo feito de displays, né? O painel da frente. E esses displays são todos touchscreens, né? Eles vão de um lado ao outro, do passageiro até o motorista, né? De ponta a ponta. E eles são divididos em seções, né? Isso que eu achei interessante. Porque tem um na frente do motorista, que daí mostra a alta velocidade, etc. Aquelas informações todas. É, um no meio do painel, que daí seria, por exemplo, para você poder fazer os controles, né? Então, ar-condicionado, essas coisas todas. É, e um do lado do passageiro que permite que ele faça alguma outra coisa completamente diferente, né? Então, ele pode estar assistindo um filme ali, ou sei lá, pode fazer qualquer outra coisa e tem lá um painel específico para ele. Não precisa estar mexendo no painel que o motorista também está vendo, né? Como é no Model 3 lá da Tesla, que é aquele tabletão no meio, né?
Quanta tela, gente?
Pois é muita tela. E a interface é bastante bonita. Eu achei bastante legal quando eu vi no vídeo. É claro, é tudo um conceito, né? Tudo muito bonito, tudo muito não sei o quê, mas, né, na prática, talvez não fosse tão suave assim, né? Mas pareceu bastante interessante. É, os passageiros na traseira também têm suas próprias telas, e, aliás, não são cinco lugares, né? São quatro bancos individuais, não é aquele banco compartilhado atrás, né? De três pessoas. Tem atrás dos bancos lá a telinha. E um áudio 360, segundo a Sony. O que, que é áudio 360? Imagino que seja uma caixa em cada ponto do carro, né? Em volta do carro inteiro. Não sei se tu pode transformar teu carro
tipo,
num boombox.
Surround sound.
É, tipo, sei lá. Talvez tenha Dolby Atmos, sei lá. Eles inventem uns bagulhos assim, muito louco, e metam lá dentro. E pra você assistir, sei lá, um filme em HDR, 4K dentro do carro. Deve ser muito louco essas coisas.
Deve ser.
O carro também conta com 33 sensores diferentes, internos e externos. Então, achei um número bastante impressionante. Não sei se outros carros podem ter mais, mas eu achei interessante. E o que eu gostei dele não são especificações, porque não existe nenhuma especificação muito concreta. A Sony não deu, tipo, valores nem nada disso. Mas eu achei o conceito como um todo interessante. Não porque é um carro elétrico, porque a gente já tem isso, mas porque é um pouco diferente. Ele é o futurismo que eu imaginei, não é? Ele tem cara daquele carro que serve para você ser um carro autônomo. Porque daí tu pode assistir um vídeo, tu pode assistir um filme enquanto você tá no caminho do trabalho, não é? Bastante espaçoso, tem uma central de entretenimento interessante. Isso eu achei legal. Mas o que também é interessante é que a Sony está usando a expertise deles em lentes, câmeras, essas coisas todas, para investir em tecnologias como o LiDAR e os sensores Time of Flight, né, que a gente vê aí em alguns smartphones, mas que também são muito importantes, são sensores muito importantes, tecnologias importantes para carros autônomos. Né? Então, claramente, a Sony está investindo também um pouco para esse lado. Se eles vão criar o carro especificamente, se eles vão vender um modelo de carro em específico ou alguma coisa do gênero, ninguém sabe, né? Mas, claramente, eles estão de olho em alguma coisa aí. Né? Não sei se eles talvez patenteiem alguma coisa e coloquem aí para os fabricantes de carro. Não sei como é que vai ser, mas não só o carro foi interessante, mas também o fato da Sony estar criando isso chamou minha atenção na CES esse ano.
Olha, e assim, eu acho muito que esse carro da Sony pode muito bem ser um conceito para ela realmente vender os sensores dela. Do pois tipo, olha, o que a gente consegue fazer com o seu carro?
Pois
ela tá lá, tipo, balançando na frente da Tesla com uma vara de pescar o sensorzinho dela. Vem cá, vem.
E tem muito carro que tá vindo agora elétrico, né? Que querem botar pelo menos algum nível de automação, né? Pra ser semi-autônomo, alguma coisa assim.
Sim, e eu acho que você falou exatamente o que eu ia falar, meu. Esse aqui é o conceito do carro futurista. Tem, tipo, tela pra tudo quanto é lado. Tem um teto solar, tem tudo aberto. O design dele mesmo é maravilhoso, é lindo, sabe? Eu quero lamber esse carro. Eu gostei pra caralho. Se eles lançarem realmente isso aqui no mercado, vai ser legal.
Sim.
Pode dar um trabalhinho aí pra Tesla. Dito isso, eu acho que ele é legal também porque ele é elétrico e nós precisamos salvar o planeta, não é mesmo, gente? Acaba com os combustíveis fósseis, nada disso, mas vamos lá. Mais carros elétricos, por favor, obrigado, de nada.
Pois é. E depois desse anúncio da associação das pessoas que amam o verde, que eu não vou falar nomes aqui, vamos para a próxima pauta.
Vamos. Seguindo então na pauta com tecnologias e daqui a pouco com gadgets, vamos falar um pouco de uma coisa inesperada na CES.
Sim.
O Twitter.
Pois é.
Pois
olha
é,
só.
Tipo, que coisa rara, né? O Twitter anunciou, eles subiram no palco para anunciar novidades em relação à rede social durante a CES 2020. A Suzanne Shi, que é a diretora de gerente de produto, revelou que algumas funcionalidades que foram testadas no aplicativo deles de beta e que podem chegar no aplicativo normal, no site também, do Twitter. E que deve coibir a ação de trolls.
Eba, finalmente!
Finalmente! Pra quem não acessa muito o Twitter, pra quem não conhece o Twitter, bem-vindo de volta ao mundo. Os governantes estão usando o Twitter agora pra governar, não sei se você sabia. E estão mandando ameaças para outros países via Twitter. Então, se você não sabia disso até agora, bem-vindo de volta à sua caverna.
Não perdeu nada.
Não perdeu muita coisa. Mas uma coisa que o Twitter sempre sofreu foi com os assédios, o ódio, né? Muita gente se sentindo atacada. E o Twitter não sabia como lidar com isso. E uma das formas que eles conseguiram, que eles pensaram em lidar, foi limitando quem pode dar uma reply para os posts. Essa configuração chamada Conversation Participants permite que apenas alguns grupos possam responder a certas pessoas. Como, quando você for publicar num tweet, quando essa funcionalidade for ativada, você verá quatro opções: a global, group, panel e statement. Quando é global, você permite que a pessoa responda ao seu tweet. Quando é grupo, você permite que apenas as pessoas que você segue e que você menciona no tweet respondam aquele tweet. Então, qualquer pessoa fora disso não vai conseguir apertar o botão de reply. Panel é quando você quer que só as pessoas que você mencionou naquele tweet possam responder. E statement permite que você trave o tweet para respostas. Então, se você publicar um statement, é meio que você estivesse bloqueando os comentários de um post no Facebook, por exemplo. Ninguém vai poder responder nada, ninguém vai poder mandar reply. É só um statement. Essa funcionalidade ela foi testada no aplicativo beta do Twitter e basicamente impede que trolls façam o que eles fazem muito bem, que é assediar as pessoas, que é encher o saco dos outros. E eu acho que, já embora seja uma funcionalidade nova, eu acho que já chegou com um pouco de controvérsia, porque eu vi quando o Twitter anunciou isso no Twitter e vi uma discussão rolando em volta do tipo, o Facebook fez isso e ele limitou o debate, Twitter não faça isso. Eu sou um pouco contra esse conceito de que limitar as replies de um post vai limitar o debate. Eu acho que isso pode acontecer, óbvio, se uma marca for fazer alguma coisa muito importante e limitar ela quer que aquele statement, aquele tweet não receba replies negativas e ela tá em volta de uma... tá envolvida com uma controvérsia muito grande e ela vai começar a publicar tweets só com statement. Isso pode acontecer, óbvio, mas, tipo, eu não acho que isso vai limitar o discurso de alguma forma. Eu acho que é uma funcionalidade nova, é uma funcionalidade que tem que ser testada e se, sei lá, se no futuro você puder alterar esse público, talvez, de global voltar pra panel, de panel voltar pra global, vai ser melhor ainda. Eu não sei, eu acho que o Twitter tem tido muita dificuldade em encontrar uma maneira de controlar os trolls na plataforma. Eu acho que essa é uma coisa que eles têm que testar. E por que, né, se deixar os trolls rolando na plataforma, deitando e rolando na plataforma, em breve o Twitter vai acabar.
Eu acho que o limitar, de certa forma, limita. Eu acho que não tem muito jeito. Mas foi o que você falou. Eu acho que tem que testar pra ver o que vai acabar acontecendo, né? Se as pessoas vão usar muito isso ou não. Porque é aquela coisa, que nem o pessoal falou também, tudo bem, num nível muito menor, não é? Mas é um exemplo parecido, que é passar dos 120 para 240 caracteres. Ah, mas vai acabar com o Twitter, vai virar textão, vai não sei o que, vai não sei o que lá, tipo... Eu lembro de ter lido uma vez que nem 20% dos usuários faziam uso dos 240 caracteres no dia a dia, não é? Então, tipo, nem dos 120 direito, né? Então, acaba que as pessoas têm uma visão das coisas que nem sempre é verdade, porque elas estão dentro das bolhas delas, estão dentro do que elas pensam, não é? Vira uma opinião ao invés de outras coisas. Eu acho que tem que testar, e principalmente em marketing digital, quem trabalha com isso, quem mexe com isso, quem já viu isso pelo menos alguma vez na vida profissionalmente, sabe que é teste e não tem muito jeito, né? E uso de redes sociais, essas coisas também, uso de produto, essas coisas todas. E eu acho que não acaba limitando, porque você ainda tem a possibilidade de marcar a marca, não é? Ou marcar a marca, era a marca, ótimo. Ótima frase. Você pode marcar
a marca, marcar o...
Você pode marcar a pessoa ainda e, tipo, colocar, fazer o tweet, tipo, falando mal da marca, se você quiser, falando do que ela falou, etc. Então, ainda existem outros mecanismos dentro do Twitter que te permitem fazer esse tipo de coisa e não limitar esse discurso. Você ainda consegue ter a tua voz ali sendo ouvida. Não vai ser... E, de certa forma, é até positivo, se você for parar pra pensar, porque tem gente que faz aquela coisa de, eu vou recriminar essa coisa ruim que a pessoa está falando, dando retweet e comentando a minha opinião em cima dela. Tipo, meu, você só tá dando mais engajamento pra pessoa.
Exatamente.
Né? Só tá distribuindo a coisa ruim, né? Então,
o churume.
Exatamente. Então, assim, de certa forma, até é positivo, porque a marca perde engajamento. Né? Tipo, não vai ter tanto engajamento, vai ter mais engajamento com ela, né? com a marca em si, mas não com o conteúdo, né? Então, sim, talvez ajude dessa forma. Mas, por outro lado, eu já não sei se eu concordo muito com a questão de editar depois que o tweet for criado, né? Eu acho que tem que ter essa limitação, porque senão vira várzea, entendeu? Acho que, tipo, vai perceber que o negócio deu ruim. Não, então tira, bota pra statement, acabou, ninguém mais fala nada, entendeu?
Mas é que tá, já vai ter replies. Se tiver global e depois mudar pra statement, já vai ter as replies lá. Eles não vão poder fazer muita coisa. Só vão limitar, mas...
Mas os replies vão continuar lá? É isso que a gente também não sabe, né? Sim, aí também a gente
tá
assumindo.
Se bem que agora, o Twitter também oferece a opção de hide, de esconder replies. Então...
Então ainda tem...
Realmente.
Tem assim, no YouTube, por exemplo, você pode, depois dos comentários estarem abertos, né? Como aconteceu quando rolou o negócio lá do The Verge, né? Do montando o computador lá, essas coisas todas. Ou em temas mais controversos, eles simplesmente fecham os comentários, né? Isso acontece já, né? E eu não acho que é uma prática muito bacana, né? Então, existem outros exemplos disso na internet. Eu não acho bacana, não sei o que outras pessoas acham, tô curioso até pra saber o que você acha, né, sobre isso, mas é porque, por exemplo, no Facebook, eu tô insistindo, no YouTube, quando você fecha os comentários, todos os comentários somem, não aparece mais nada.
Ah, nossa, não sabia disso.
Então, quando aparece lá comentários desabilitados, é desabilitado mesmo, não tem nada, não aparece nada. Então, mesmo que já tivesse comentários antes, então... É prejudicial, né? As pessoas vão estar vendo aquele vídeo e não vão saber da controvérsia que aconteceu, não vão saber o que aconteceu ali, né? Então, não sei.
Sem contexto. Eu quero muito saber a opinião dos nossos ouvintes sobre isso. Por favor, mande uma mensagem. Se você tem uma opinião muito forte sobre isso, ou uma opinião não muito forte, mas fraca.
Meio forte.
Quer contar? Meio forte, meio fraca. Manda pra gente no contato@tecnicalidade.com, que nós vamos falar aqui no próximo episódio.
Pois é. Tô curioso pra saber.
Eu também. Vamos então, meu querido Rod, para os gadgets da semana?
Vamos, bora. Eba. Gadget da semana. Tá.
O meu gadget da semana também foi anunciado na CES. E, pela segunda vez nesse episódio, Samsung!
Olha só!
Ela apresentou várias novidades e uma delas foi o Bally, que eu não sei pronunciar ainda. e que, surpreendentemente, não é um novo Galaxy. Veja só. Não é nenhum novo celular da família Galaxy.
Embora eles tenham anunciado, né, na CES.
Sim.
Só um parênteses.
O Bally está sendo chamado de BB-8 da vida real, pois trata-se de um robô assistente que rola de um lado para o outro. Olha só que prático. Fofo. E para quem não pegou a referência, o BB-8 é um robô de Star Wars. Tá? Okay.
Sim.
O Bally tem o formato de bola e serve para ajudar em tarefas diversas de uma casa super conectada. Então, ele necessariamente precisa ser numa casa conectada, porque ele interage com os gadgets e com os aparelhos que estão conectados a ele. Ele contém uma câmera que é usada para rastrear o usuário e alguns sensores para guiar o movimento dele em volta da casa. E no vídeo de demonstração que a Samsung mostrou lá, o Bally foi capaz de ajudar em diversas maneiras. Ele abriu as persianas do quarto num horário que a dona dele programou, ativou a TV para entreter um cachorro que ficou no apartamento lá sozinho, e até ativou um outro robô aspirador para limpar uma bagunça causada pelo dog. Isso foi maravilhoso. Foi o ápice do ápice. É um robô ativando o outro. Sabe?
Verdade.
E é assim que a Skynet começa.
Pois é.
O Bally começa a ativar um robô aspirador. Do nada tá ativando um drone lá que vai disparar um monte de míssil. E aí fudeu. É isso, gente.
Pois é. E é o fim da humanidade.
Chegou a Skynet aí. Obviamente que nesse vídeo de demonstração esse é o futuro que a Samsung imagina, não é necessariamente o que vai acontecer, mas para isso é necessário que todos os gadgets se conectem com o Bally e possam ser controlados por ele. E, meu, tem muito gadget diferente, não é necessariamente verdade que todos usam o mesmo padrão, embora tenha várias empresas e consórcios tentando oficializar um padrão de casa conectada e tal, mas ainda não é uma realidade. Então eu imagino que vai chegar um pouco, vai atrasar um pouco no mercado. E por isso, por enquanto, infelizmente o Bolli está um pouco mais na área do conceito. Ele foi demonstrado durante a CES, mas ele só seguiu o executivo no palco ali durante a demonstração, mais nada. E assim, ele não é o primeiro, como o The Verge apontou. Esse tipo de robô pode estar entrando em nossas casas em breve também pela Sony, fabricante do Aibo, o cachorrinho robô, pra quem não lembra. Segundo o The Verge, ele já tem até APIs liberadas para que os fabricantes de aparelhos smart possam interagir com o Aibo, com os donos que tiverem o Aibo em casa. Então, por enquanto, ele é só conceito, mas se você quiser ajuda em configurar equipamentos, ou precisa distrair seus filhos ou seus cachorros momentaneamente, ou ainda precisa destruir um império maligno que está dominando o universo de uma galáxia muito, muito distante, o Bolli pode ser a solução que você procura.
Achei ele muito bonitinho. E eu acho que com essa aliança aí dessas empresas e tudo mais, oficializando. É, também. Mas dessa aliança aí que o pessoal tá fazendo, Apple, Samsung, essas coisas que estão juntando aí os sistemas pra ver se cria um negócio unificado, eu não vejo a hora disso acontecer, né? Porque a tristeza. Só quero que esse negócio vire realidade pro Bolli poder nascer de verdade, né? Pra ele ser útil de verdade.
E se ele não nascer, ele vai rolar ladeira abaixo. Entendeu? Ele não vai rolar. Ele não vai rolar.
Sim, entendi. Não vai rolar. Não vai rolar o projeto. Tá bom. Mas sabe o que vai rolar? Vai rolar a TV 8K. 8K.
Opa!
Na verdade, já está rolando. Na CES, é claro, a gente sabe. Entra, né? Começa tudo ali na CES. E começa, no caso, né? Começa a vir as empresas mostrando as coisas mais absurdas. Desde o Bolli.
Alguns futuros vaporware, outros nem tanto.
Exato. E esse ano é o ano das TVs 8K. Né? Já tivemos o ano das TVs 4K, né? Que foi o ano que apareceu essa nova resolução na vida de todo mundo. E todo mundo foi à loucura. E 4K, e papapá, e papapá. Agora já estamos no 8K. E começa a crescer o número de produtos que tem 8K. Inclusive a Samsung, e curiosamente dois produtos da Samsung aqui nos gadgets da semana, nunca imaginei que isso fosse acontecer, que não fosse Internet of Shit. a Samsung conseguiu fazer uma TV 8K, como já é de se imaginar, né? Mas não satisfeita em fazer uma TV 8K, a Q950R é uma TV 8K com aproveitamento de tela de 99%.
Porra!
É absurdo. Assim, você vê uma foto, né, no link que vai estar aí, em algum lugar, não sei aonde.
Tecnicalidade.com.
Tá bem. Tecnicalidade.com. Você vê, parece que não é de verdade. Parece que o negócio é realmente aqueles renders, sabe? Que todo mundo ficava imaginando como é que seriam as telas, realmente. Não sei o quê. Não, mas é tipo, real. São 99%.
Real oficial.
Real oficial. E a TV só tem 15mm de espessura, ainda por cima. Então não é uma TV muito grossa. Então, foi um feito absurdo que a Samsung teve aí. Eu acho que o mais interessante, né, disso não é nem o fato de ser 8K ou qualquer coisa assim, né, nem o fato de ser 99% nessa tela gigante, porque embora isso seja impressionante, é o que isso pode significar para os celulares depois. Né? Porque se a Samsung já consegue fazer isso para 99% numa TV, né, tudo bem que tem muito mais espaço do que um celular, eu imagino que eles já estejam trabalhando em algo parecido, como eles já mostraram que estavam trabalhando outras empresas também, para reduzir e chegar a esse nível nos celulares também. Né? Um celular com 99% de aproveitamento de corpo da tela. Já pensou? Que incrível.
Nossa.
Topíssimo isso. Então,
seria
é topzera. Isso.
Topzera
mesmo.
Gostei.
Parece um render, não é um render, eu juro pra vocês. Tem Jura. Vídeo no YouTube. Bom, eu não posso jurar porque eu não vi também, né? Tem vídeo no YouTube, então deve ser verdade. Tá na internet, deve ser verdade. Não encontrei nenhum tipo de informação sobre preço ou disponibilidade, mas, tipo, vê as fotos, vê o que tá rolando, porque, cara, é incrível mesmo. Parece magia, assim, é muito louco. Não dá pra ver nada. É só a tela. Parece que é só, tipo, meter um JPG ali, tipo, num tamanho X e, tipo, ah, isso aqui é a TV. Não, é realmente uma TV. É real. Caramba. Isso existe.
Estou impressionado. 8K e 15 minutos. Como?
Também não sei.
Terceira menção da Samsung nesse podcast. Já pode pedir música, Samsung.
Pois é. Qual seria a música que a Samsung pediria? É uma,
para
uma
baixar bombeira. Isso aqui é bomba.
Não? Ah, meu Deus do céu. Jesus. E com isso a gente termina o primeiro Tecnicalidade do ano. Desse jeito maravilhoso. Desse jeito que a gente gosta. Com piada ruim do Rafa.
Estamos aí pra isso, gente. Muito obrigado por ouvirem. Mais este podcast. E eu, tipo, tava pensando, seria legal a gente mandar esse episódio pra Samsung pra ver se eles mandam alguma coisa pra gente, mas depois que eu falei aquela música,
já
esquece, acabou. Cancela. Esquece. Cancela essa ideia. Então, muito obrigado por ouvirem e não obrigado pra Samsung. O que você achou desse episódio de hoje? Manda pra gente uma mensagem no contato@tecnicalidade.com. A gente quer ouvir a sua opinião e a gente vai falar dela aqui no episódio que vem.
Pois é. Não esquece de divulgar lá o podcast pra gente, isso ajuda muito, 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 que mais pessoas podem ouvir esse podcast de excelente qualidade, como vocês ouviram também aqui. Deixa 5 estrelas lá no iTunes, tá? Que a gente sempre tá de olho ali pra ver o que tá rolando, o que não tá rolando. E não deixa de ver também lá no tecnicalidade.com que os links pra tudo que a gente falou aqui vão estar por lá, beleza?
Isso. Siga também a gente no Twitter, eu sou o Rafa Sester.
Eu sou o Roger Castro e a gente também tem o @tecnicalidade lá no Twitter. Eu roubei a sua fala.
Roubou! Uau! Você que nem o BB8, você roubou minha fala.
Hã? Deus.
Eu tinha que colocar mais uma.
Tinha. Ainda tinha espaço, né, pra mais uma. Assim. Deus.
Então, gente, é isso. É isso, gente. Muito obrigado por ouvirem e até daqui a 2 semanas.
Valeu, gente. Tchau.
Tchau.
Muita coisa pra cobrir, o lençol é bom ser grande.
Ou eu tenho que fazer um insulto muito alto, muito, muito forte. Porque se for um insulto muito forte, vai ser um shade.
Nossa, shade? Mas essa tu forçou, Rafa. Essa tu forçou.
Eu tenho que forçar, meu querido. Tem muita piada ruim pra soltar durante o ano ainda.
É verdade. Muita piada acumulada.